Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista e antirracista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aí em todas as plataformas digitais, curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. É isso aí, minha gente. Então, dando continuidade, né, hoje substituindo o nosso querido Magal aqui na sexta-feira fria em Curitiba, a gente dá aí continuidade para falar sobre o tema e essa polêmica que vem permeando aí, né, a Câmara Municipal, a população, né, de Curitiba e todas as pessoas que são afetadas, né, por esse projeto, que é um projeto absurdamente, né, além de ser polêmico, é um projeto absurdo, né, de autoria do vereador Éder Borges. A gente aqui do Vamos à Luta fez aí uma passagem aí pelos comércios, enfim, acabou verificando situações muito delicadas em relação a esse projeto, né, que o Éder acabou falando alguma coisa, mas não era necessariamente isso. No meio do programa a gente vai falar mais sobre essa questão. E hoje nós vamos receber aqui, no programa Vamos à Luta, Eric Borges, ele que é integrante do projeto Mãos Invisíveis, né, e a gente decidiu trazê-lo porque é necessário que pessoas que, né, atuam com a população de rua de Curitiba possa falar e possa também dar a sua opinião nesse sentido. Eric, você está ouvindo a gente? Como é que está o som aí para você? Está tudo bem?
Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Diego. Estou ouvindo vocês bem e é de embrulhar o estômago. É de embrulhar o estômago ouvir um vereador que deveria estar legislando a favor da população e está atacando o vulnerável, sabe? É difícil.
Legal, Eric. É muito triste isso, né? Infelizmente, tá aqui para falar sobre isso, sendo que a gente poderia estar propondo tantas questões interessantes, né? Pensando projetos que realmente beneficiassem essas pessoas que vivem em condições muito difíceis, né? Ainda mais agora, nesse período de frio. Então, Eric, primeiro, para a gente iniciar, né? Eu acho que seria bacana você falar um pouquinho do projeto, né? Que você está representando aqui. Explica para a gente como é que é o projeto, o que vocês fazem, né? Até para as pessoas entenderem como é importante projetos como o que você representa, né?
Então, Diego, é uma pergunta até pertinente, porque nós entendemos a real importância do Mesa Solidária. Ele vai atender a população em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade extrema, e nós, como um braço do MNPR, que é o Movimento Nacional da Pop Rua, nós atuamos dando suporte para essas questões. Nós atuamos diretamente com a população de situação de rua, servindo café aos domingos na Lancheira dos Marques. Nós atendemos algumas famílias em extrema vulnerabilidade que não obrigatoriamente estão em situação de rua. Nós temos a nossa sede situada no centro também, até para facilitar o recolhimento dessas demandas, está recebendo até mesmo entregas de doações, seja alimentos, seja roupas. E o nosso projeto, ele veio exatamente para atuar com a Pop Rua, sendo que fugindo um pouco dessa visão assistencialista. Nós sabemos que é necessário a entrega dos alimentos, nós sabemos que é necessário a entrega dos vestimentos, mas nós sabemos também que é necessário que a Pop Rua tenha acesso à moradia. E isso é um direito constitucional e que não é garantido para essa população, porque N serviços, seja via CRAS, seja via CRES, seja via UBS, se essa pessoa não tiver um CEP, ela não tem direito a estar participando desses serviços que são para a própria população que estão em vulnerabilidade. Então nós entendemos que é necessário sim fazer a entrega dos alimentos. Nós temos o nosso café pretexto, e é literalmente pretexto para que as pessoas entendam que ali nós estamos para criar vínculos, para criar conexões, para entender as demandas que a rua nos apresenta todos os dias. Às vezes a gente consegue desenvolver um atendimento com medicamento, um encaminhamento para um médico, ou um encaminhamento até mesmo para um dentista, ou atender uma necessidade que seja extrema naquele momento. Mas nós entendemos que, infelizmente, a gente não está matando a fome de ninguém. Essa pessoa vai se alimentar e ela vai permanecer na rua. O que nós temos como principal objetivo é a luta por políticas públicas para que essas pessoas venham ter acesso à moradia e que essa situação de rua seja de uma vez erradicada. Claro que é uma visão, pode ser até um tanto quanto utópica para o cenário que a gente tem hoje, para o cenário caótico que a gente tem, mas se não tiver ninguém para lutar por política pública, por essa população, a gente acredita que vai ser um tanto quanto mais difícil ver essa questão estar sendo solucionada.
É interessante, Eric. Você falou uma palavra que eu acho que é uma palavra que define muito bem, né? É uma forma de mediar, inclusive de pensar projetos, né? Que é dignidade. Algo que o Eder Borges, pelo jeito, desconhece, né? Porque o que ele propõe, primeiro que é um escárnio, né? É um absurdo um vereador, né, da cidade propor uma iniciativa como essa, né? É um tanto quanto higienista, né? E ela não trata do problema, né? O que ele quer fazer, e ao que parece, é retirar essas pessoas ali do centro, porque isso incomoda muita gente, né? As pessoas não querem ver isso, mas a gente sabe que isso existe em todas as cidades brasileiras, sobretudo nas capitais, e existe um porquê dessas pessoas estarem ali, né? Mas esse vereador não propõe, né, algum projeto que dê dignidade para essas pessoas, afinal de contas. Você até falou sobre essa questão do endereço, né, existem vários projetos que cedem alimentação, mas a gente precisa pensar, enquanto sociedade, em projetos que sejam mais amplos, né? Eu queria que você falasse sobre isso também, né? Como que a gente pode pensar projetos para essa população, né, de forma consciente, né, porque é totalmente inconsciente o que o Eder propõe ali. Então eu queria que você esboçasse um pouco sobre o que vocês pensam nesse sentido, no Mãos Invisíveis, né, e também saiu um manifesto esses dias sobre esse assunto também, né, repudiando as falas do Eder Borges, sobretudo o projeto. Então, houve diversas aí, discussões também na internet, porque isso ficou acalorado, porque muitas pessoas, como nós aqui, como vocês, enfim, acha isso um absurdo. Mas muitas pessoas, Eric, veem isso como uma coisa normal, e isso é ainda mais triste, né? Então fala um pouquinho pra gente sobre como que a gente pode pensar políticas públicas, né, para essa população.
Então, Diego, hoje no mundo, principalmente na Europa, mas foi uma medida que iniciou nos Estados Unidos, existe um projeto chamado Housing First. E nessa metodologia, ela visa exatamente a superação da rua de forma instantânea. Nós temos na nossa organização a Vanessa, que é a nossa coordenadora, ela é presidente da organização, junto a ela a própria Rafaela, que é uma das nossas vice-coordenadoras. Nós temos a parceria junto com o Tomás Melo, que é um doutor em antropologia e especializado no atendimento à Pop Rua e o assunto Pop Rua, e eles desenvolveram o Guia Nacional do Housing First no Brasil, no caso chamado Moradia Primeiro. O Guia Nacional do Moradia Primeiro foi desenvolvido no ano de 2021, foi entregue esse projeto, e qualquer pessoa dentro do... eu não lembro exatamente o endereço, mas eu posso depois disponibilizar para que vocês tenham acesso também. Ele vai explicar quais são os passos, como atuar e como intervir nessa situação para gerar essa superação da situação de rua. É uma metodologia um tanto quanto complexa, então, tipo, eu vou disponibilizar os materiais depois para que vocês tenham acesso, até para que depois seja de cunho a todos.
Legal.
Mas exatamente isso. Eu pego uma pessoa que está em situação de rua, em extrema vulnerabilidade, e essa pessoa tem acesso à moradia com suporte, com atendimento, com suporte. E a partir disso, essa pessoa vai receber o suporte psicológico, o suporte psicoterápico, o suporte até mesmo para dependência química. E normalmente essa pessoa tende a começar a caminhar na sua vida, dar os seus primeiros passos de uma forma muito rápida. Ah, Eric, mas isso acontece nos Estados Unidos e acontece na Europa. Não, em Curitiba nós temos hoje 5 pessoas atendidas nessa metodologia, e é uma metodologia que nós acompanhamos de perto. Eu posso dizer que funciona, porque eu já participei, eu já trabalhei como esse suporte técnico. E não só isso, pensando em política pública, nós temos a Coab, nós temos o pessoal da FAES, nós temos as secretarias de saúde, e tipo, quando essa população ela é vista como prioridade, aí a gente começa a enxergar e começa a visualizar uma possibilidade de uma superação de situação de rua. Infelizmente, assim como o próprio vereador tratou essa situação, é muito mais fácil marginalizar e maquiar e dizer que no centro não tem. Ah, mas a pessoas em situação de rua em Curitiba não existem, porque para eles é muito mais fácil esse maquiar, sabe? Ah, vamos mandar o pessoal lá pro Caximba. Vamos mandar o pessoal e fazer esse centro de acolhimento no Parolin ou na Vila Torres, que são áreas mais periféricas, mais distantes do centro. Não se pensa em cuidar dessas pessoas. Se pensa em, primeiro, repulsar. Ah, beleza, eu limpei o centro. Então, eles que se virem para buscar alimentação, para buscar até mesmo os seus recicláveis, porque no centro... E são trabalhos que normalmente pessoas não querem fazer, e essas pessoas encontram uma forma de estar recebendo o seu dinheiro, de estar provendo dos seus alimentos, até mesmo sustentar a sua própria moradia, para que estão em extrema vulnerabilidade. Mas nós entendemos que para aqueles que não têm a autonomia necessária, existe um projeto, existe um guia nacional montado, existe a fórmula para que se faça, falta também o interesse do poder público para que seja feito. Então, tipo, a gente está sempre dentro desse caminho, sabe? De lutar aqui, mas beleza, mas quem vai puxar essa pauta? Hoje nós temos a nossa utilidade pública municipal, a gente está atrás da utilidade pública estadual. Para que nós estejamos dentro do poder legislativo, ele está angariando até verbas de parlamentares para estar conseguindo tocar esse tipo de projeto. Infelizmente, a burocratização desses acessos é enorme. Bom seria se mais organizações e organizações sérias que nós conhecêssemos tivesse uma flexibilização para estar desenvolvendo esse tipo de documentação, para estar recebendo esse dinheiro, porque se não for através da OSP, do terceiro setor, infelizmente a ponte entre o vereador e quem está em situação de rua é enorme, é muito grande, e essas pessoas normalmente não têm voz, são silenciadas, são assassinadas, são deixadas ao relento para morrer de frio, e depois se coloca qualquer outra causa de morte para que o Estado perceba que, tipo, ah, não, a culpa não é minha. Ele estava lá porque ele quis. Porque existe o acolhimento da FAS, mas espera aí. Hoje, pelo Cade Único, são aproximadamente 3 mil, quase 4 mil pessoas. E nós sabemos que esse número é extremamente subnotificado. E hoje, acolhimentos necessários para quem está em situação de rua é menos do que a metade disso. Então, tipo, mesmo que todas as pessoas que estejam em situação de rua queiram hoje ir para um acolhimento, não tem espaço para todo mundo.
É, justamente, eu só ia fazer um adendo, porque a FAS também está sendo muito precarizada, né? A gente já abordou, né, algumas questões da FAS, né? E já existe uma precarização dentro da FAS que já não suporta os atendimentos que ela teoricamente consegue alcançar, né? Que é um serviço muito importante também, né? Mas infelizmente, dentro da própria prefeitura, né, existe uma precarização. Fecharam já algumas casas de passagem no centro de Curitiba, né? O guarda-volumes também, que eles ali acabaram travando. Já houve denúncias aqui por parte até do nosso programa de abrigos da FAS com péssimas condições para essas pessoas. Então, de novo, nós caímos na dignidade, né?
Exato.
E eu queria te perguntar, Eric, uma coisa bem bacana para a gente poder até pensar até além disso. Vereador, né? Você falou sobre questões de emendas parlamentares e tudo. Já houve convite de vereador, de algum parlamentar, para vocês fazerem uma audiência pública, de repente, na Câmara, ou de conversar para abrir essa temática para a sociedade, né, de uma forma mais ampla, para pensar junto com esses coletivos, com essas ONGs, enfim, com quem faz um trabalho de acolhimento e que conhece isso, né? Você também citou aí o trabalho dos seus companheiros, que é um trabalho profundo sobre essa questão. Já houve convites, já houve um início de diálogo por parte de algum parlamentar?
Então, no caso, junto à Prefeitura de Curitiba, ainda não. Ainda não houve. Claro que nós estamos buscando sempre esses contatos. Nós temos alguns contatos em Foz do Iguaçu, onde já se foi desenvolvido um estudo da própria população, qual o perfil, quais são as pessoas que teriam acesso a esse atendimento. É, quase que um mapeamento, não chega a ser um censo, mas é meio que um mapeamento para poder se saber qual perfil, aonde fazer, o que fazer. A gente tem muita essa dificuldade porque, infelizmente, ainda tem muita gente que não quer que esses projetos caminhem. Primeiro que é sobre uma população que é invisibilizada. Essas pessoas, na cabeça dessas pessoas que estão acima do poder, essas pessoas primeiro não deveriam existir. E se elas não deveriam existir, é muito mais fácil deixar que elas morram na situação que estão do que comece a gerar solução. E principalmente a audiência pública sobre nós virmos e colocar o holofote mesmo na causa. Tipo, nós do Mãos, nós já sofremos ataques por utilizar a Generoso Marte, que é um dos pontos turísticos de Curitiba, para fazer o nosso café de domingo de manhã. E, tipo, nós fomos criticados por um outro vereador, que ele disse que nós estamos enfeiando a cidade. Nós estamos lá levando um café com dignidade para essas pessoas. A gente tem o cuidado de preparar algo que seja bom o suficiente, que é um algo que eu tenha prazer de comer na minha casa. E nós não vamos servir, tipo, como já aconteceu em outros casos, e até relatos, uma sopa numa garrafa PET para alguém comer. Isso a gente não vai fazer. A gente não aceita isso porque simplesmente eu recusaria isso de cara. Então aquilo que eu não tenho a coragem de ingerir, eu não vou servir para as pessoas. E quando se trata de dignidade, quando se trata de acesso, o poder público, ele muitas vezes vira as costas. Isso é fato. E esse diálogo, muitas vezes, ele é impedido por pessoas que simplesmente não querem que aconteça. Não é sobre o projeto ser bom ou não. Não é sobre ser rentável. Não é sobre ser tecnicamente robusto e que tenha as comprovações técnicas de que ele funciona. Não, eu não quero que funcione. Eu não quero que aconteça. Eu não quero que haja um investimento nessa população. Seja a mais carente, ou seja a que está em extrema vulnerabilidade, ou seja aquele que já está em situação de rua. Infelizmente, a gente tem que lutar todos os dias contra a dificuldade financeira, lutar contra o frio, e hoje nós vamos estar fazendo uma ação de inverno durante a noite, que a gente entende que é necessário fazer distribuição de alimentos e cobertores, mas é necessário, primeiro, uma conscientização da própria população a respeito disso, da sociedade a respeito daquele que está na rua, que muitas das vezes as pessoas acham que é um drogado, é um viciado, é um bandido, e essa pessoa ela não soube aproveitar as oportunidades da vida, e quando na verdade a situação de rua, nós estamos muito mais próximos da situação de rua do que do poder. E isso é um fato. Porque se eu não tenho a minha casa própria, eu dependo de um aluguel, e se eu perco meu emprego, em 2-3 meses eu posso estar em situação de rua, se eu não tiver uma rede de suporte, uma rede de ajuda. E infelizmente ainda há muita dificuldade de acessar esses espaços para discussões, para conversas, para debates. E o quão interessante seria para o poder público a conscientização da população a respeito disso? É um questionamento também.
Sim, um questionamento muito relevante, né? Eu estava na internet, aí no Instagram, né, por esses dias, e eu vi cada comentário absurdo, Eric, que envergonha a gente, né? E daí quando as pessoas negam que Curitiba é uma cidade que tem muitos fascistas, né? Isso fica muito claro quando você permeia algumas postagens que falam e defendem, né, a dignidade das pessoas em situação de rua. São falas absurdas, são falas higienistas, são falas preconceituosas, e como você colocou, né, as pessoas acham que é apenas um tipo de pessoa que está em situação de rua, né? E que, inclusive, mesmo que fosse uma pessoa que está em situação de drogadição, também não deveria ser tratada dessa forma, né? Novamente, a gente retoma a ideia da política pública, né? Porque o que seria? Para essas pessoas, parece que nas postagens que eu vi, eles reclamam muito de sujeira, reclamam que o pessoal quer ficar ali, como você já falou, né? E por que a gente fica pensando isso? Por que essas pessoas pensam isso, afinal de contas, né? Claro, existem vários motivos para tal, mas se a gente não propõe discussões, que foi o que você acabou de responder, vocês não são chamados para participar de debates, né, na própria Câmara Municipal, né, que é a Casa da Lei. Então, como é que a gente pode pensar essas questões, né? Como é que a gente pode conscientizar as pessoas também, né? E fica muito claro quando você olha para essas postagens que as pessoas colocam todo mundo dentro de uma caixinha, né? E você respondeu muito bem, as pessoas estão ali por inúmeros motivos, né? Eu tenho uma amiga na FAS e ela, a gente até tentou contato com esse rapaz, e ele estuda na Federal e hoje em dia mora em situação de rua, assim, né? E ela falou, cara, ele é uma pessoa, assim, conversa com a gente, fala de vários temas e ele explica por que ele tá na rua. De, por A mais B, a situação que o levou a estar nessa situação. Exato. E eu acho interessante também quando você fala sobre isso, porque a prefeitura, né, ela nega as ocupações também. E eu conversei esses dias em uma ocupação e um rapaz que ele morava embaixo da ponte e ele tem hoje em dia, né, a casa dele em uma ocupação. Ele falou, cara, isso pra mim, além de eu ter a minha dignidade, hoje em dia eu posso ter uma família, porque eu posso trazê-la pra dentro da minha casa, né?
E muito isso também, tipo, a pessoa depende de hotéis sociais, a pessoa depende de um acolhimento, seja via prefeitura ou via FAES, em situações. Não. Tipo, qual é a liberdade que a pessoa tem para levantar e tomar o banho durante o tempo que ela quiser? Ela escolher o período que ela quer comer. Ela escolher a hora que ela quer ir dormir. Isso são privilégios que nós, enquanto domiciliados, temos, que muitas das vezes não valorizamos. E quem está institucionalizado em situação de rua ou dependendo de acolhimentos, essas pessoas têm isso cerceado o tempo todo. Além de estruturas extremamente sujas, extremamente desorganizadas, estruturas que dependem de detetização a cada uma semana, duas semanas, porque tem uma infestação de muquirana e piolho e N situações. E nessas circunstâncias, a pessoa se vê entre dormir na rua ou estar fadada a ter que lidar com esse tipo de coisa, de estar sendo cerceado, de estar sendo tutelado o tempo todo. É uma situação muito complexa, muito complexa. Não é simplesmente, ele quer ficar na rua. Mas qual é a circunstância que lhe é oferecida para que ele não durma na rua hoje? Porque amanhã ele pode estar na rua de novo. E, tipo, enquanto não houver uma política pública para que, literalmente, gere a superação da situação de rua, a gente vai estar malhando ferro feio. A gente sempre vai estar malhando ferro feio.
E até voltando a essas postagens, é porque eu fiquei assim chocado com algumas falas, e em uma delas eu até respondi, porque a pessoa reclamava de cheiro de urina, de fezes, e eu falei pra ela, olha, você já parou pra pensar se existe algum banheiro pra essas pessoas fazerem uso no centro?
Exato.
Né? Porque é fácil para as pessoas falarem, ela abre a porta da casa dela, você agora colocou uma coisa que é muito importante refletir, né? A gente escolhe o que a gente quer fazer, né? Que hora que a gente vai dormir, a hora que a gente quer tomar banho. É importante trazer essas reflexões, por mais simples que elas sejam, a gente não consegue lidar com elas no nosso cotidiano, porque a gente não vive situações adversas a essas, né?
Exato.
E isso aí é muito triste. E eu perguntei pra essa moça, tanto que ela não respondeu, né? Ela falou coisas tão absurdas e acabou, né? Enfim, nem respondendo. Mas eu perguntei, Eric, sobre os vereadores, enfim, sobre proposições dos parlamentares, porque junto com o Eder Borges, né? O Eder Borges, ele propôs esse projeto, mas junto com ele, outros 16 parlamentares votaram a favor disso, né?
Isso é o que me deixa ainda mais intrigado.
Então, isso deixa a gente chocado, né? Então, você percebe que não é somente uma cabeça ali dentro, né? A gente tem 17 parlamentares que pensam dessa forma, né? Ademais, aí o prefeito, que já fez falas, absurdas também, né? Sobre pessoas em situação de rua. E a gente fica pensando, como é que a gente vai iniciar um diálogo franco sobre isso com parlamentares que estão votando a favor de um projeto como esse, né?
O mais importante disso tudo, eu acho que, e isso eu falo para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nós precisamos buscar informação o tempo todo. E nós temos acesso à informação o tempo todo. E muitas das vezes as coisas passam por nós porque nós não temos, não é nem o discernimento ou a inteligência, não é nada sobre isso. Mas a partir do momento que você começa a buscar conhecimento, gera em você uma sensibilidade para alguns temas. E aquilo passa a te incomodar um tanto quanto mais. Falando um pouco sobre mim, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu moro em Curitiba desde 2019, e eu sempre vivi no Rio, e sempre convivi com o centro da cidade onde eu morava com pessoas em situação de rua. Isso é fato. Desde minha adolescência, sempre houveram pessoas em situação de rua. Isso não é um problema que aconteceu pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Isso sempre aconteceu. E quando eu retornei, eu sou voluntário do Mãos desde de 2021. Em 2022, em janeiro, eu retorno ao estado, meu estado de origem, para poder visitar uma filha, a minha filha que mora lá, junto com a mãe dela. E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com a Pop Rua, eu passei a identificar com mais facilidade quem está em situação de rua. Então, quando a gente começa a buscar conhecimentos em alguns temas, quando nós nos deparamos com eles, a gente, no mínimo, tem a sensibilidade de perceber: isso aqui está acontecendo de uma forma muito maior de que quando eu era alheio, eu não conseguia distinguir ou perceber. Enquanto a população, no geral, não buscar ler sobre o tema, tem N redes sociais, até mesmo do Projeto Mãos Invisíveis, que está sempre abordando esse tipo de assunto, é necessário que nós nos atentemos para poder ter, no mínimo, uma base de discussão sobre. No mínimo, uma base de ver um comentário esdrúxulo, como o qual você viu, e você ter, no mínimo, um discernimento de: peraí, essa pessoa urinou na rua, ela defecou na rua, mas por quê?
Sim.
Ela fez isso porque ela não tem acesso a um serviço que lhe é garantido também, via prefeitura. Porque existem os banheiros e é de direito da Pop Rua utilizar esses banheiros, porém, esse banheiro é pago. Esse banheiro é cobrado. Então, essa pessoa tem a sua necessidade fisiológica, assim como todo mundo tem, e ela não tem onde fazer. Não é que ela quer simplesmente: ah, vou fazer aqui porque eu quero pregar uma peça no fulano de tal porque eu não gosto dele. Não, não é sobre isso. Ele faz aqui porque ele não tem outro lugar para fazer. Não tem.
Sim.
Não, o acesso foi negado a essa pessoa. Então, tipo, a partir do momento que a gente começa a buscar o conhecimento, a informação, e perceber quais são as pessoas que estão se colocando no local de legislar em nome da gente, o que que esse cara defende, quais são os projetos sérios desse cara aqui, o que que ele propôs, o que que ele já fez, já que é o terceiro mandato dele, quais foram os projetos de lei que ele tentou passar, o que ele tentou, o que ele apoiou, porque no caso o Éder Borges é o nome dele, mas os outros 16, ninguém teve o nome divulgado. Ninguém teve. Alguns que foram lá e se pronunciaram sobre, mas ninguém teve o nome divulgado. Por quê? Porque sabe que se um nome for vinculado a esse tipo de informação, provavelmente ele perde uma parte do eleitorado. Então, vamos criar mecanismos para a gente definir vida de pessoas sem que a gente precise se expor. Infelizmente, o poder público também funciona dessa forma.
Inclusive, nessa sessão eles votaram para que o nome deles não fosse divulgado.
Né?
Exato. E que é outro absurdo, né? Pessoas que foram eleitas pelo povo, votando em um projeto absurdo e negando a possibilidade dos seus eleitores de saber se eles estão votando a favor ou não de um projeto específico, né?
Exato.
Mais uma questão aí que é um absurdo, assim. Voltando às postagens, só, Eric, desculpa eu bater nisso, mas é porque realmente existem coisas na internet que as pessoas, elas acham que aquilo ali é um ambiente que pode se falar tudo, né? E também eles falam muito sobre as pessoas que têm filhos, né? Que estão em situação de ruas, e mulheres que passam por dificuldades e têm filhos. E essa mesma moça, ela teve a capacidade de dizer que ela queria adotar uma criança para fazer companhia para o filho dela. Como se a vontade dela se sobrepusesse à necessidade de uma pessoa ter dignidade para poder criar o seu próprio filho, né? Então, a gente vê, inclusive na página de vocês, tem postagem falando sobre essa situação também, né? De mães que estão em situação de rua e como as pessoas enxergam essas situações, né?
E é até um tema, esse é um tema muito sensível, porque essa mãe, ela está em situação de rua durante toda a sua gestação, ela não recebe nenhum tipo de acolhimento específico para acompanhamento da sua gestação. Ela tem acesso aos exames, ela consegue fazer a questão da ultrassonografia e todo o acompanhamento médico durante o pré-natal, tudo isso ela consegue fazer, estando em situação de rua. Ela vai lá, faz todos os exames, o acompanhamento, e o Estado, o município, a entidade que deveria estar cuidando dessa pessoa, ela simplesmente se fecha os olhos a respeito de uma mãe gestante em situação de rua. A partir do momento que essa criança nasce, o Estado vem e intervém, não, porque agora esse menor, ele não pode permanecer nessa condição de vulnerabilidade. E o porquê que o atendimento não foi desde a mãe estar gestante, desde a mãe estar lá vivendo, vivenciando, gerando vínculo, criando amor por aquela criança, o desejo de criar o seu filho, e simplesmente quando essa criança nasce, agora está, não, agora eu preciso intervir, tipo, durante a gestação eu não preciso, mas agora eu preciso, porque é um ser que é vulnerável, ele não responde por si. Mas nós temos casos, nós temos um excelente exemplo em Campinas, de uma casa que ajuda na gestação e no pós-parto, e essa mãe, ela consegue muitas vezes manter a guarda do seu filho. E aqui em Curitiba, há-se a especulação de que exista uma casa ou outra para acolhimento dessas mães, mas até o momento nós não temos a informação de que essa casa funciona. E também é um questionamento que nós fazemos, porque são serviços, porque não funcionam. E infelizmente, quando se trata de internet, é aquilo que você falou. As pessoas acham que podem fazer e falar aquilo que querem, quando querem e como querem, mas não busca nenhum tipo de informação, não respeita ninguém, e são racistas, são misóginos, são transfóbicos, são homofóbicos, e acham que é terra de ninguém. E, infelizmente, e se nós tivermos lá batendo de frente, eu sou um também que tem alguns comentários que eu vejo que eu respondo mesmo, eu bato boca, eu discuto. Porque principalmente eu sou um homem preto, e hoje principalmente pelas questões raciais, é uma parada que hoje eu não consigo mais abaixar a cabeça. Eu acredito que isso viveu muito tempo amortecido, e eu não ter a própria compreensão de mim como indivíduo, mas hoje eu vejo meia palavra e já vem com o pé nos peitos já, e mano, não dá pra ser assim.
É necessário e tem que ser pautado, né? Até para essas pessoas de alguma forma serem atingidas, né? Porque se elas acham que é terra de ninguém, a gente vai contestar para que ela entenda que não é, né? Isso não pode acontecer. E, Eric, a gente está chegando ao fim. Eu né, não sei se você de repente quer falar alguma coisa que a gente não tenha tocado aqui, e também para você falar sobre a página, sobre o trabalho de vocês, Mãos Invisíveis. Eu vi que tem uma ação de inverno aí que vocês estão propondo. Se você quiser deixar aqui esses informes, eu acho que é bastante interessante.
Legal, então, Diego, nós somos o projeto Mãos Invisíveis. Vocês vão conseguir achar a gente lá no projeto Mãos Invisíveis no Instagram, no Facebook. Lá tem todas as informações a respeito, caso você amanhã ou depois queira ser um voluntário nosso, caso você queira nos ajudar com doação de agasalhos, de cobertores. Nós pedimos muito a questão dos acessórios para frio, são toucas, meias, luvas, cachecóis, que são coisas de fácil transporte e que ajudam a manter a pessoa aquecida. Hoje à noite, a partir das 20 horas, nós vamos estar iniciando uma ação contra o inverno hoje, fazendo distribuição de café, de chocolate quente, de cobertores, de touca, de meia, de luva. Nós vamos atuar pela região central de Curitiba, indo para o Lim. Então, busque lá informações nas nossas redes sociais. Toda ajuda é super bem-vinda. Lá nós temos o Linktree, que vai levar para o nosso site. Lá vocês vão conseguir ler, que é o www.projetomãosinvisíveis.com.br. Lá tem um pouco da nossa história. Nós estamos desenvolvendo um documentário para falar sobre o início do Mãos, o desenvolvimento e até onde nós chegamos. É muito importante que vocês vejam nas redes sociais para que vocês entendam e percebam que nós queremos efetivar um trabalho sério, um trabalho que retome a dignidade das pessoas que estão em situação de rua. E o nosso foco, a nossa perspectiva, é que nós venhamos nos tornar referência de atendimento à Pop Rua, hoje em Curitiba e amanhã a nível nacional. Hoje, os que são atendidos por nós, eles nos têm como essa referência. Mas a nossa busca, a nossa meta é que a sociedade perceba que, poxa, ali está um projeto que atua com seriedade, e nós buscamos essa seriedade todos os dias, e nós buscamos um atendimento com qualidade, sendo que além do assistencialismo, além do só oferecer a comida, só o cobertor, só a touca, só a meia, a nossa luta é por política pública, a nossa luta é pela situação, né, pela superação da situação de rua e a retomada da dignidade dessas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade.
Muito bom, Eric, muito bom. Quero agradecer você, Eric, pô, pela participação aqui conosco. Quero parabenizar você e toda a equipe do Mãos Invisíveis e todos os coletivos, todas as pessoas, igrejas, enfim, a gente sabe que tem muita gente trabalhando aí nessa causa, né? Eu acho que esse é um momento importante também para a gente pensar e se unir para cobrar, né? Cobrar desses vereadores, que cobrar, né, políticas públicas, cobrar do prefeito, sobretudo, que é um prefeito que a gente sabe que já fez declarações absurdas sobre essa temática, mas a gente precisa cobrar e a gente tem que entender que isso é um direito, todo mundo tem direito à dignidade. Então, muito obrigado, Eric, agradeço a sua presença. Então, quando precisar, a gente está aberto para construir, pode mandar a pauta para a gente, que a gente vai estar tentando fazer o que a gente pode também daqui desse lado, beleza?
Beleza, Diego. Olha, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Que tenhamos mais encontros aí para sentar, para discutir, para desenvolver políticas públicas, quem sabe no futuro. E quem sabe daqui para frente nós estarmos discutindo não mais sobre atrocidades que estão acontecendo na Câmara, mas por projetos que venham pautar e retomar a dignidade dessas pessoas.
Muito bom. Esse foi o Eric Bordes, ele que é integrante do projeto Mãos Invisíveis. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.